Pesquisas mostram que a cannabis medicinal pode auxiliar no tratamento de doenças respiratórias. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a médica anestesiologista Maria Tereza Jacobi, que está ao vivo com a gente em 95,5 FM, também pelo Facebook, Twitter e YouTube da CBN Maringá. Olá, muito boa tarde.
Boa tarde, Luciana, boa tarde aos ouvintes e agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês.
Para começar, eu gostaria de saber, né, eu queria que a senhora me explicasse qual é a diferença entre cannabis medicinal e cannabis sativa, que a gente conhece, né, como a maconha.
Tanto a cannabis medicinal como a maconha são a planta cannabis sativa. A diferença é que a cannabis utilizada como a maconha para fins recreativos, para dar barato, ela possui uma alta concentração de uma substância chamada THC, que é a que dá as alterações psicodislépticas no paciente. Então, os sonhos, ouvir coisas, enfim. A cannabis medicinal é a própria cannabis sativa, porém, você pode ter cepas até sem THC ou com doses de THC, quando necessárias para o tratamento do paciente, muito menores, infinitamente menores, do que as doses presentes na maconha. Então, você vai ter os benefícios do THC sem esses efeitos indesejáveis. E quando se fuma, a maconha fumada, a combustão aumenta ainda mais a concentração desse THC, além dos outros efeitos indesejáveis de qualquer substância que é fumada, né? Câncer de orofaringe, câncer de pulmão, entre outros. Então, quando nós falamos em cannabis medicinal, nós falamos em medicamentos à base da planta cannabis sativa, que são, que possuem das substâncias que essa planta possui com atividade medicinal, e são mais de 500 substâncias, esses medicamentos têm a escolha, você vai prescrever medicamentos onde você sabe quais dessas substâncias estão lá e em que concentrações. Por exemplo, só de canabinoides, que são substâncias exclusivas da cannabis, não existe só o THC e o CBD, que se fala bastante. Nós temos mais de 100 canabinoides que já foram descobertos. E vários deles já são utilizados em medicamentos à base de cannabis. Então, eu acho super importante essa sua pergunta, porque tem que se fazer essa diferença para acabar com esse preconceito em torno do medicamento à base da cannabis.
E agora, então, as pesquisas estão mostrando que a cannabis medicinal ela pode auxiliar no tratamento de doenças respiratórias também? De que forma? O que as pesquisas mostram exatamente?
O que acontece é o seguinte, o nosso sistema canabinoide, nós produzimos também substâncias semelhantes ao CBD, ao THC, nós produzimos no nosso organismo, e esse sistema, que é chamado de sistema endocannabinoide, ele é diferente de todos os outros sistemas, porque ele é um sistema de equilíbrio, a gente chama homeostase orgânica. Então, ele só entra em funcionamento, essas substâncias só são produzidas quando existe um desequilíbrio em alguma região do corpo, em algum órgão, em algum tecido. No sistema imunológico, e aí que ela teria indicação também para tratar as infecções virais, as infecções respiratórias, ela consegue modular o nosso sistema imunológico. Então, ela vai estimular o sistema imunológico quando existe a entrada de um organismo, de um vírus, de uma bactéria no nosso sistema respiratório. Então, ela vai conseguir aumentar a nossa resposta imunológica, protegendo, defendendo o organismo daquele agente agressor. E isso é possível porque esse sistema ele está presente em todas as células do organismo. O sistema endocannabinoide está presente em todo o organismo. Por isso que nós temos tratamento de patologias, desde uma epilepsia refratária, dor crônica, até síndromes respiratórias.
Agora, é importante, então, essa informação no momento que a gente está vivendo uma pandemia, com agravamento de sintomas respiratórios.
Sem dúvida nenhuma. Essa informação é importante diante de todas as infecções virais respiratórias que nós temos nos períodos de inverno, com o tempo muito seco, com essa disseminação de quadros gripais e tudo isso. E principalmente agora, numa fase em que nós estamos numa vigência de uma pandemia, ela poderia ajudar nessa modulação do sistema imunológico, aumentando a nossa defesa em relação ao vírus, em relação às bactérias, e também uma coisa que hoje nós nos deparamos muito são as sequelas dos pacientes que conseguem sobreviver ao vírus do Covid e que vão ter, por exemplo, quadros de fibrose pulmonar importante. Ela também ajuda nessa recuperação da fibrose pulmonar, na reabilitação do paciente, não só em termos de sequelas pulmonares, mas também em termos de sequelas neurológicas, dores neuropáticas, que nós temos visto muito em pacientes, e muito provavelmente até nos quadros de miocardite que alguns pacientes estão apresentando.
Uhum. Mas e como você consegue esse medicamento? Como é que está a questão legal do uso desse medicamento?
Então, por ser um medicamento, para você fazer uma prescrição segura e eficaz, nós devemos utilizar medicamentos padrão farma, ou seja, que passem por todas as etapas que são reconhecidas internacionalmente de qualquer outro medicamento, um antipertensivo, um hipoglicemiante, um hormônio para disfunção tiroidiana. Por enquanto, como nós não temos a liberação para plantio, cultivo e produção no nosso país, nós não temos como ter acesso à medicação padrão farma no Brasil sem a importação. Nós temos um produto que foi liberado para venda em farmácia, um é importado, um foi produzido aqui no Brasil, mas os custos são altíssimos, são mais altos do que a importação de outros produtos que também têm padrão farma. Então, como que isso funciona? O paciente procura um médico especializado em medicina canábica, em sistema endocannabinoide. Ele vai ver se esse paciente tem indicação ou não para utilização e qual seria o medicamento mais adequado de acordo com o perfil do paciente e de acordo com a patologia a ser tratada. Ele vai sair com uma prescrição médica, vai entrar no site da Anvisa, existe no site da Anvisa importação de produto à base de canabidiol e a Anvisa tem cerca de 140 produtos já registrados. Ele faz esse processo. Atualmente, esse processo tem sido mais agilizado. Até o final de 2019, levava 50 a 60 dias para a Anvisa julgar um processo. Hoje, em 7 a 10 dias, você já tem a liberação e você já pode efetuar a compra daquele medicamento pela internet. Paga em cartão de crédito, parcela, enfim. E vai ser um medicamento seguro. Porque quando eu falo em segurança, eu falo tanto em é extremamente importante saber quais as substâncias que estão lá e em que concentrações, porque, por exemplo, num paciente com uma criancinha com epilepsia refratária, ela não pode ter nem traços de THC no medicamento dela. Então, eu tenho que ter certeza que isso não está acontecendo. E eu só tenho a certeza quando eu tenho uma cromatografia totalmente detalhada das substâncias e concentrações que estão lá dentro. Além disso, numa cromatografia de um medicamento de padrão farma, eu tenho todas, se existe contaminação por alguma coisa. Numa planta, nós podemos ter contaminação por fungos, por bactérias, por metais pesados, por agrotóxicos. Então, tudo isso tem que ser detalhado, porque senão o medicamento que traria uma boa qualidade de vida e um controle de uma doença crônica pode, infelizmente, prejudicar muito aquele paciente.
Uhum. Doutora, uma curiosidade, desde quando a medicina conhece esses efeitos, esse potencial de tratamento da cannabis medicinal? Porque a gente tem visto esse debate mais recentemente, né?
Sim, por incrível que possa parecer, há mais de 6 mil anos a cannabis é utilizada com fins medicinais. Existem registros da Grécia, do Egito, da China, para tratamento de diferentes doenças, entre elas as doenças que nós utilizamos hoje. E, por exemplo, o primeiro trabalho científico publicado na Lancet, que é uma revista respeitada da Inglaterra, foi do médico da Rainha Vitória, na década de 1830, onde ele publicou os efeitos medicinais da cannabis no tratamento de enxaqueca, de cólica menstrual, entre outras doenças. E porque ele utilizava cannabis medicinal na Rainha Vitória, que tinha essas queixas. Então, a história dela na medicina é muito antiga. O grande problema é que na década de 30, 1930, os Estados Unidos, por uma pressão da indústria do tabaco, da indústria do álcool e por questões raciais, taxou a maconha como uma substância extremamente perigosa e viciante. E ela ficou nessa classificação, junto com outras drogas pesadas, até final do ano passado. Em dezembro de 2020, a Organização das Nações Unidas retirou a cannabis dessa classificação, reconhecendo o seu valor como substância medicinal, como medicamento. E durante esses anos de proibição, as pesquisas avançaram lentamente em humanos, mas porém avançaram. E existiram vários estudos, tanto em vidro quanto em vivo, porém em animais, que foram avançando cada vez mais. A partir do final do ano passado, nós teremos muitas pesquisas em humanos. Nós já temos universidades recrutando pacientes para estudos em insuficiência cardíaca, por exemplo, em pacientes com sequela de COVID, como eu acabei de falar, entre outros estudos. E aqui no Brasil, nós temos muita pesquisa, e mesmo nesses anos de proibição, nós tivemos pesquisas em universidades renomadas sobre o uso da cannabis medicinal.
Que interessante. Doutora, muito obrigada pela entrevista e uma ótima tarde.
Eu que agradeço, uma ótima tarde, um bom final de semana para vocês e para os seus ouvintes.
Muito obrigada para você também. Nós conversamos com a médica anestesiologista Maria Tereza Jacob, que nos falou sobre a cannabis medicinal, como ela pode auxiliar no tratamento de doenças respiratórias e no tratamento pós-Covid.